בעזרת השם, דף למד, תתת ג'נידה, עולה פסור, בבין זה נובד אף שלום עליכם. סתמוס דף חפטת, עמוד בית, נעקין תניה ג'יבאשו, דוקומס דרים, ומדברין אותה 95 תבילות. סתנומיות זה ג'ון קאזו, נוסעים על סוגיה פחו קומפלקס, כן כי זה פגע, פבי קרנטה, פוג'ה ז'ודה, ולא זו סיגין שקאזו, אין שלא איך הביזה עוד קונסייט, אז נודק אוכל את הסוגיה. ומולר, אלה סבא גרבידה, ילה ויאז'ו, ילה וולטה, נאום גרבידה. É um caso hipotético. Ela não se lembra de nada. Pode ser que ela sofreu algum problema mental. Ela não se lembra do que aconteceu antes dela chegar aqui. Então, nas três primeiras semanas que ela chegou, ela não viu sangue. Nas próximas 10 semanas, uma semana ela viu sangue, a semana inteira. Na quarta semana ela viu todos os dias sangue. Na quinta semana, nada. Na sexta semana ela viu sangue, na sétima semana nada, e assim por diante, 10 semanas. Então, o que se faz com essa mulher? A gente sabe da impureza do parto. Ela dá luz ao menino, ela tem uma semana impura, e depois 33 dias de sangue puro. Então, uma semana impura, e até, depois disso, até o dia 40 depois do parto, ela tem dias de sangue puro, da mtor, de metor. Se ela deu à luz uma menina, mesmo que ela perdeu a gravidez, tem duas semanas impuras, e depois, até o dia 80, depois do parto, então mais 66 dias, ela tem de sangue puro. Não se sabe o que aconteceu com essa mulher. Então, diz Beit Shammai, ela vai ter que ir no mikve 95 vezes nesse período. Então, a gente vê um pouco dessa sugiá no shiur passado, a gente vai revisar também os conceitos principais. Por que 95 vezes? Fala Beit Shammai, e a gente vai ver na sequência também, Beit Hillel concorda com isso. Eles falam que Tvilah Bezvana Mitzvah, ou seja, que a mulher impura, ela deve ir no mikve, ela tem a mitzvah de ir no mikve se purificar, no primeiro momento possível. Agora, no caso dessa mulher, a gente não sabe quando ela vai se purificar. Pode ser que ela deu a luz, ou ela perdeu a gravidez logo antes dela chegar aqui. Pode ser que era um menino, pode ser que é uma menina. Se for um menino, tem 40 dias pós-parto. Se é uma menina, tem 80 dias pós-parto. A gente não sabe nada. Então, fala Beit Shammai, ela vai ter que ir no mikve 95 vezes. Agora, uma vez explicar. Shavua Kama, a primeira semana que ela chegou, Matvirino Ta Belevata, ela vai ter que ir no mikve todas as noites. Por quê? Em Mariolena de Zahari, porque pode ser que ela deu à luz ou ela perdeu a gravidez de um menino na semana antes dela chegar aqui. Se é assim, ela tem uma semana de impureza do parto do menino. Não sabemos em que dia ela perdeu a gravidez. Pode ser no começo da semana, pode ser no final da semana. Então, tem um... uma semana de impureza. Não sabemos quando termina essa semana para ela se purificar. Então, a cada dia da primeira semana que ela chegou, ela tem que ir no mikve, porque pode ser que esse dia é o último dia do set de impureza do parto. Então, pode ser que cada dia é suspeito de ser o último dia do set impuros, da impureza do parto. Então, à noite... a cada noite dessa primeira semana, ela tem que ir no mikve. Na dúvida. Shavua Sheni, na segunda semana que ela chegou, Matvirino da Belelvata, ela também tem que ir no mikve todas as noites. Por quê? Ei, Mariolet Nekevai. Porque talvez, nessa semana antes dela chegar aqui, ela perdeu a gravidez de uma menina. Então, se é assim, tem duas semanas de impureza. Então, tem uma semana de impureza, e chega até a primeira semana que ela chegou aqui, e tem mais uma semana. Então, não sabemos quando termina essas duas semanas de impureza da menina, porque a gente não sabe quando essa menina saiu do ventre. Então, a cada noite da segunda semana, ela vai ter que ir no mikve, porque pode ser que justo hoje terminou as duas semanas de impureza. Bemama. Mais ainda, nessa segunda semana, todos os dias ela vai ter que ir no mikve também, não só todas as noites. Por que todos os dias? Eimar Yoledet Zachar Bezov. Porque temos um outro receio. Pode ser que nessa semana antes dela chegar, ela perdeu a gravidez de um menino. E não só isso. Ela saiu do ventre sangue de Zivá, sangue do corrimento impuro na hora do parto. Pode ser. E pode ser que esse é o terceiro dia que ela vê corrimento impuro. Então ela seria uma Zavá Gdolá. Então tem a semana de impureza do menino, impureza do parto, e depois começa o Shivá Nekiim do corrimento. Os 7 dias de purificação por causa do corrimento. Então, na primeira semana, terminou a semana de impureza do parto do menino, se isso aconteceu, se nasceu um menino. E depois tem mais 7 dias, que ela também tem impureza, impureza do corrimento, se isso aconteceu, se saiu o corrimento impuro. Então, tem 7 dias. Então, não sabemos se tem Shivá Nekiim, não sabemos quando terminam esses 7 dias. Não sabemos quando começou, não sabemos quando vai terminar. O Shivá Nekiim vai começar quando a semana impura termina. Mas não sabemos quando a semana impura termina, não sabemos quando ela deu a luz. Então, pode ser que o Shivá Nekiim termina em qualquer dia da segunda semana. Então ela vai ter que ir no mikve todos os dias. Shavuot Shlishi, na terceira semana que ela chegou, Matvirin Labe Mama, ela vai ter que ir no mikve todos os dias também. Ei Marioledet Nekeva Bezovi. Porque pode ser que o que nasceu nessa semana antes dela chegar aqui, se ela deu a luz a semana antes dela chegar aqui, não temos certeza, mas pode ser. Se ela deu a luz na semana antes dela chegar aqui para uma menina, então tem 2 semanas de impureza do parto. Pode ser que quando saiu a menina, saiu também corrimento impuro de Zivá Gdolá. Então tem 2 semanas de impureza do parto, mais 1 semana de Shivá Nekiim, de 7 dias limpos. Então termina em algum dia da terceira semana, se isso aconteceu. Então, a cada dia da terceira semana, de dia, ela vai ter que ir no mikve também. Belevata, fala Beit Shammai, também a noite da terceira semana, todas as noites da terceira semana, ela vai ter que ir no mikve. Por quê? Ela já foi no mikve de dia, então Beit Shammai le tamai, davet volat yomaroch, bait vila. Fala Beit Shammai, a sua opinião, não sabemos quando ela deu a luz. Pode ser que ela deu a luz faz tempo, pode ser que foi um menino, pode ser que foi uma menina. Então, todos esses dias da terceira semana, pode ser que é o término do período pós-parto, o término dos 40 dias do menino ou dos 80 dias da menina. E daí? Fala Beit Shammai, mesmo que ela foi no mikve de dia para o Shivá Nekiim de Zivá do corrimento, se hoje termina os dias pós-parto, e tem uma certa impureza durante todos esses dias pós-parto, mesmo que o sangue é puro, tem uma certa impureza de Tvulion. À noite, ela tem que ir no mikve outra vez. A Torá diz, mesmo que o sangue que sai durante esse período de Dan Tor é sangue puro, mas ela não pode encostar em alimento sagrado, ela não pode ir no Bet HaMikdash. Então o ponto é o seguinte, pode ser que o período pós-parto do menino ou da menina terminou em algum dia da terceira semana. Então ela vai ter que ir no mikve a cada noite também. De dia terminou esse período, à noite ela pode já ir no mikve. Então ela vai ter que ir no mikve. Então conforme a Tchamai, todos esses dias que existe a suspeita que terminou o período pós-parto do menino ou da menina, ela vai ter que ir no mikve à noite. Então, analisa como era. Merdi, Yemetara, Kamahav, Shitin Veshita. Então, a gente já viu sobre as primeiras 3 semanas. Depois, para terminar os 80 dias pós-parto da menina, se nasceu uma menina. Então, dá o Shavuot Shalosh, dá a Tefilina lá, faz o Shitin Echichada. Então, se tem 3 semanas, são 21 dias, faltam 59 dias para chegar no 80. O dia final do pós-parto da menina, se nasceu uma menina. Shitin Echichada, Utlatin Vechamesh. Tishin Garba. Pergunta, então. Nas primeiras 3 semanas, ela vai no mikve 35 vezes. Como a gente falou, na primeira semana, todas as noites, são 7 vezes. Na segunda semana, 14. Na terceira semana, também 14. Então são 35. 35 mais 59. chegamos em 94. Então por que a Mishnah fala que são 95 tefilot, imersões no mikve? Explica, Tishim Chamisha Mayavitai, Amaravim, me explica o sábio, me difte. Kegon Shebat Lefaneno, Be'ashmashot, De'avina na tefilá e tirta. Fala, Bimia, Betchamai se trata de um caso que ela chegou à noite. Também nessa noite ela vai ter que ir no mikve. Tem mais uma tvila. Antes a gente tinha entendido que ela chegou de dia. Então, o Nebetile. Agora vamos analisar a opinião de Betile. Então, antes disso, vamos falar Betchamai outra vez. Tem dias duvidosos, não sabemos quando termina o período pós-parto, se é de menino ou se é da menina. Fala, Betchamai, a mulher tem a obrigação de ir no mikve na primeira oportunidade ela se purificar. Não sabemos quando é a primeira oportunidade. Então ela vai ter que ir no mikve todas as noites desses 80 dias, na dúvida. Além disso, tem o receio de zivá da segunda semana e da terceira semana, então são mais 14 imersões no mikve. 94 e 95 é a imersão da primeira noite, ela chegou à noite. Então, chegamos em 95. Continua. Ule Betilel. Conforme Betilel, de Amrit Vorat Yom Aroch, lo Bait Vila. A diferença entre Betilel e Betchamai é o seguinte. Betilel concorda, primeiro de tudo, com Betchamai, que a mulher tem a obrigação de ir no mikve, se purificar, na primeira oportunidade que ela tem para se purificar. E não sabemos quando é nesse caso. Não sabemos quando o período impuro termina. Mas Betilel discute com o Betchamai num ponto. A gente mencionou antes. Como é o Betchamai? Se a mulher vai de dia no mikve por causa do Shivanekim de Zivá, do corrimento, fala Betchamai, a noite também ela tem que ir no mikve. Porque talvez justo agora, nesse dia, terminou os dias pós-parto do menino ou da menina. Betilel discute nesse ponto. Fala Betilel, se ela já foi no mikve de dia por os Shivanekim de Zivá, isso já funciona para que depois do pôr do sol ela se purifique da impureza pós-parto. Mas pergunta lá, me tem mais a vida. Por que disse Betilel na Braita que a mulher tem que ir no mikve 35 vezes durante esse período? Me explica. Escreve Tamer Kedamra. Tem 28 vezes que a gente já falou. Revisando também o que a gente falou com o Betchamai. Na primeira semana, ela vai no mikve todas as noites. Porque pode ser que em algum dia dessa primeira semana terminou os 7 dias de impureza do parto do menino. Na segunda semana, ela vai no mikve todos os dias. Por causa do receio, talvez ela tinha o Shivanekim de Zivá. Talvez quando esse menino nasceu, ela viu o corrimento impuro de Zivá Gdolá. Terceiro dia que ela viu o corrimento impuro. Então tem 7 dias de purificação. O que termina na segunda semana que ela chegou, possivelmente. Então todos os dias ela vai no mikve. À noite também. Porque pode ser que nasceu uma menina. E as duas semanas de impureza do parto da menina terminaram em algum dia da segunda semana que ela chegou. Isso que ela foi no mikve de dia, se é assim, ela estava impura, impureza do parto, não adiantou nada para o Shivanekim, então não conta. Então ela tem que ir no mikve também à noite. Na terceira semana, já não tem mais impureza do parto. Na terceira semana, ela vai no mikve todos os dias, fala Betilel, porque talvez quando a menina nasceu com o corrimento de Zivá Gdolá, saiu do ventre da mãe o sangue de Zivá Gdolá. Então, terminaram as duas semanas pós-parto da menina, e depois tem Shivanekim, os 7 dias de purificação, até a terceira semana. Então, a cada dia da terceira semana ela vai no mikve. À noite ela não tem que ir no mikve. Betchamai fala que sim, talvez justo hoje terminou os dias, dos 40 dias pós-parto do menino, ou dos 80 da menina, tem que ir no mikve outra vez. Fala Betchamai, não, ela já foi no mikve de dia, ela está pura. A purificação à noite é automática. Então, chegamos em 28 tvilot, conforme Betilê. Por que ele fala 35? Explica. Ach shavua, chamishit, matvirin al kol elia velelia, eimar sof nidai. Explica o seguinte. Como a gente falou, nas primeiras 3 semanas que ela chegou, ela não viu sangue. Na quarta, ela viu sangue todos os dias. Na quinta, ela não viu nada de sangue. Na sexta, todos os dias, e assim por diante, intercalando. A quarta semana já pode ser sangue de Nidá. Pode ser que os dias de sangue puro, pós-parto, Dam Toar, já terminaram. Ou seja, pode ser que nasceu um menino antes dela chegar aqui, e os 40 dias de pós-parto já terminaram na quarta semana. Então, isso é sangue de Nidá. Isso que ela viu na quarta semana é sangue da menstruação. Então, ela tem 7 dias de impureza de Nidá. Pela Torá, são 7 dias de impureza. Então, não sabemos em que dia da quarta semana terminou o sangue puro. Pode ser que não terminou ainda o sangue puro. Pode ser que nasceu uma menina, pode ser que nasceu um menino logo antes dela chegar aqui. Mas pode ser que sim. Então, se terminaram os dias de sangue puro na quarta semana e não sabemos quando, pode ser que terminou no começo da semana e a próxima vez que ela viu sangue é sangue de Nidá. Pode ser que foi só no final da semana, não sabemos quando. Então não sabemos quando terminam os 7 dias de Nidá. Se tem sangue de Nidá, pode ser que nem é sangue de Nidá, mas pode ser que sim. Não sabemos quando começou o sangue de Nidá, porque não sabemos se terminou o sangue puro, o período de Dan Tor. Então, pode ser que o sangue de Nidá começou qualquer dia da quarta semana, se começou. Então, se é assim, ela tem que ir no mikve todos os dias da quinta semana, à noite, para se purificar dessa impureza de Nidá que talvez ela tenha. Por isso fala Betilel, são 35 imersões, 28 do começo e mais 7 imersões da quinta semana. Pergunta. Asera Shavuin Lamali, Betamio Palgasaki. Se o período pós-parto da menina é 80 dias, pode ser que ela perdeu a gravidez logo antes de chegar aqui. Então, será suficiente chegar a 80 dias depois que ela chegou aqui, para terminar todo esse período? Então, tem as 3 semanas iniciais. Pode falar mais 8 semanas e meia, já termina esses 80 dias. Por que a Breda fala são 3 semanas iniciais e mais 10 semanas? Por que 10 semanas? 8 e meia já é suficiente. Ele explica, Aide de Tana Parga de Shavua, Masiklei, Vede, Masiklei. Então, uma vez que tem que chegar em 8 semanas e meia, a Breda completou uma semana inteira. Em vez de falar 8 semanas e meia, falou 9. Vede de Tana Shavua também, Taraname Shavua Taor. E de passagem, que se trata aqui de uma semana impura, e a Breda diz que é tudo intercalado, a Breda terminou com uma semana pura. Para ser uma sem uma não até o final. Pergunta, Vede, Katviladzava. Pergunta o seguinte, a gente falou, na quarta semana, pode ser que o período de sangue puro já terminou, pode ser que não. Se sim, então é sangue de Nidá. A quinta semana é a purificação, final dos 7 dias de Nidá. Ela viu sangue na sexta semana. Se o que aconteceu na quarta semana é sangue de Nidá, então é uma semana de sangue de Nidá, logo depois começa o período de sangue de Zivá, o sangue do corrimento impuro. Então, quando ela viu sangue na sexta semana, é sangue de Zivá. E se ela viu a semana inteira, ela é uma Zavá Gdolá. Precisa de 7 dias de purificação, Shivá Nekim. Então, ela tem que ir no mikve todos os dias da sétima semana. Não sabemos quando começou o sangue de Zivá, porque pode ser que antes era sangue puro. Pode ser que ela deu à luz a uma menina ainda estava durante o período de sangue puro. Se começou o sangue de Zivá, e não sabemos quando, não sabemos quando terminou o Shibaneki. Não sabemos quando ela tem que ir no mikve. Na sétima semana. Então ela tem que ir no mikve todos os dias da sétima semana. Também conforme o Betilel. Por que o Betilel não mencionou isso? Explica. De Fneta Shmish Kachashiv, de Lacharta Shmish Lokachashiv. Betilel se trata das imersões do mikve até que ela se permita para o marido pela primeira vez. Esse é o assunto de Betilel. Tem outras imersões depois, na sétima semana também, na nona semana também. Mas ele não se trata disso. Então, quando é que a mulher se permite para o marido nesse período todo? Depois do dia 35. No final da quarta semana, ela teve o período, toda a semana de Nidá. Então, a próxima semana é de impureza de Nidá. Quando termina essa quinta semana, no dia 35, ela vai no mikve e com certeza ela se purificou. Ela pode fazer relação com o marido. Mesmo que ela tinha impureza de Nidá, já terminou. Depois disso, o que acontece na sexta, na sétima semana, a Betilel não se trata, mas tem outras imersões. Pergunta. Bet-Shamay diz 95 imersões. Então é claro que ele se trata das imersões também depois do dia 35. Depois que ela se permitiu para o marido e se proibiu outra vez. Então, por que não menciona as tvilot de Zivá na sétima semana? Explica. Berindá Kamairi Beziva Lokamairi. Esse não é o assunto de Bet Shammai. Bet Shammai se trata das emendações por causa do parto. Isso que tem Zivá na sexta semana já não é, é já outro assunto. Pergunta. Vai Kayoredet Bezov? Bet Shammai sim se trata de Zivá. Tudo que a gente falou, talvez quando ela deu a luz, saiu o corrimento impuro. Aí tem o Shivanekim, que a gente não sabe quando é. Na segunda semana ou na terceira semana. E sim se trata do corrimento. Então por que não fala o corrimento da sexta semana? Responde, Yoledet Bezov Kahashi Ziva Greta Lo Kahashi. Uma coisa é o corrimento que saiu durante o parto. Então isso faz parte do contexto do parto. Isso ele se trata. A Ziva da sexta semana já não tem nada a ver com o parto. Deixou de lá. Pergunta. Shvata Kama, Deata Lekama, Litvela Beyoma, Dilmakol Yoma Beyoma, Shlimulas Furindida. Outra pergunta. Não sabemos quando ela deu a luz. Pode ser que ela não deu a luz na última semana antes de chegar aqui. Pode ser que ela deu a luz faz tempo. Pode ser que ela deu a luz duas semanas antes de chegar aqui. Então, se é assim, na primeira semana que ela chegou, ela deveria ir no mikve todos os dias de dia. Porque talvez quando ela deu a luz, ela teve o corrimento impuro. Pode ser. E ela desivagdou lá. Então tem Shivanekim. Pode ser que passou uma semana de impureza do parto e depois mais uma semana de Shivanekim. E nós sabemos quando começou, quando terminou. Então na primeira semana, pode ser que a semana que caiu Shivanekim, algum dia. Então ela deveria ir no mikve todos os dias, de dia, além de noite. Então explica, Amani Rabbi Akiva, e essa breda vai como Rabbi Akiva, da Marbainas Furim Befaneno. Fala Rabbi Akiva, para ser considerado Shivanekim, dias de purificação do corrimento, ela tem que verificar o canal dela. Essa mulher não verificou nada, ela nem sabe o que aconteceu. Então ela tem que chegar, fazer o Shivanekim, comando figurino, verificando o canal, e aí é considerado como Shivanekim. Aí ela vai no mikve. Pergunta, Sof Shavua Kama Litvela. Ela chegou agora. Tem 7 dias que, dessa semana que ela vai verificar o canal, como os hachamim vão mandar. Então, no último dia dessa semana, ela deveria ir no mikve, ao final do Shivanekim, possivelmente, se ela deu a luz duas semanas atrás. Fica Had Beshavua Lokamari. É verdade, ela vai no mikve. A Breda não mencionou isso porque é uma imersão só na semana por causa disso. O assunto da Breta é casos, as tvilot, que são 7 vezes por semana. Yoma Kama Deatele Kama Litvela. Outra pergunta parecida. Pode ser que ela deu a luz logo antes dela chegar aqui. Mas, e saiu o corrimento impuro. Mas não era o terceiro dia do corrimento impuro. Pode ser que era o primeiro ou o segundo dia do corrimento. Shomeret Yom Kenegid Yom, diz Ivá. Se a mulher vê o sangue do corrimento uma vez, um dia ou dois dias, então só o próximo dia é impuro e ela vai no mikve e ela se purifica. Então pode ser que ela deu a luz logo antes de chegar aqui e teve o corrimento impuro, mas é o corrimento só de um dia. Então no próximo dia ela vai no mikve. Então por que ela não vai no mikve nesse próximo dia que ela chegou? Explica Bezavak do Lakamari, Bezavak Tanaro Kamari, uma resposta parecida de antes. A Breda se trata de Tvilot, que são de 7 dias, como diz Ivag Dola, que vai ter que ir no mikve todos os dias da semana. Não sabemos quando termina o Shivanekim, vai obrigar 7 imersões. No caso de Zivak Taná, do corrimento menor, de 1 ou 2 dias, é uma imersão só. Então, a Breda deixou isso de lá. Shmamina Tlata, agora faz um resumo das opiniões da Breda. Shmamina Rebbe Akiva e Demar Bainas Furim Befaneno. A Breda vai como Rebbe Akiva, que diz que a mulher só vai no mikve depois do Shivanekim, se ela verificou o canal dela, nos 7 dias. Shmamina Rebbe Shimoni, Demar Avalamru, Hachamim Asur Asotken, Shematavoli Desafek. Vimos no show passado isso de Rebbe Shimon. A Breda vai como Rebbe Shimon. Shmamina Tvila Bezmana Mitzvah. Outra coisa que a gente vê de Bet Shammai e de Bet Hillel é que a mulher tem a mitzvah de ir no mikve na primeira oportunidade que ela tem para se purificar. Quando não se sabe quando é a primeira oportunidade, então ela vai no mikve várias vezes. ורבי יוסי ברבי יהודה אומר, רבי יוסי ברבי יהודה יקיר כי דיסקוצ'י, דיה לטבילה באחרונה, ולא אמרינה טבילה בזמן המצווה. דיסקוצ'י רבי יוסי ברבי יהודה יגיס כמו ימנום תנקינו מיק ותנת הזוויזת לדובידה. רבנו מיק וקונדה סרטזה כלבי סיפוריפיקה, היא אסופיסייץ'. Mesmo que ela não, possivelmente ela não vai no mikve na primeira oportunidade que ela tem para se purificar, porque não sabemos quando, pode ser que foi antes. Para o Superbidão, não tem mitzvah da mulher ir no mikve na primeira oportunidade que ela tem para se purificar. Ela vai no mikve quando, com certeza, ela se purifica e é suficiente. Começamos uma nova missão. Amaperet Leon Arbaim. A mulher estava grávida. No dia 40 de gestação, ela perdeu a gravidez. Enach Roshoshet Levlad. Está na cama. A mulher não tem impureza do parto, nem nada. No dia, até o dia 40 de gravidez, isso não é um Vlad. Não é um feto considerável. É algo antes do Vlad. Antes do feto ser chamado de feto. Então, não tem impureza do parto, nem nada. Leio Mem Alef. Teshev la zahar ver lekeva ver anidam. Fala na cama, mas se ela perdeu a gravidez no dia 41 de gestação, então pode ser que é menino, e pode ser que é menina, então talvez é um Vlad, menino ou menina, ou talvez não era um Vlad. Você já fala na cama, não é certeza que é um Vlad, mesmo que é no dia 41. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a mulher talvez perdeu a gravidez de uma menina, então tem duas semanas de impureza, e depois ela não vai ter os dias de sangue puro. Porque talvez nem era um Vlá. E Bishmael Omer, Yom Em Alef Teshev Razachar Veranidá. Yom Pei Alef Teshev Razachar Veranidá, Nenekeva Veranidá. Fala Bishmael que não. Se ela perdeu a gravidez no dia 41, pode ser que é um feto menino. Se for menina, não é feto. Ou seja, a menina não está pronta para ser chamada de Vlá no dia 41. O menino sim. Talvez. Então, quando sai o feto, ela perde a gravidez no dia 41, tem a possibilidade que isso é um feto menino, Vlad. Se for menina, não é Vlad. Então, existe uma dúvida se tem os dias de impureza ou não. Existe uma dúvida se ela tem o período de sangue puro ou não, porque talvez não era um Vlad. Então, ela vai ter uma semana de impureza, porque talvez é menino, e depois ela não vai ter dias de sangue puro. Se ela vê sangue, é sangue de Nidá. No Yom Pei Alef Teshev Zahar Nekeva Venida, se ela perdeu a gravidez no dia 81 de gestação, aí sim, pode ser que é menino Vlad, pode ser que é menina Vlad, e pode ser que nem é Vlad. Então ela vai ter duas semanas de impureza, talvez é menina, e depois se ela vê sangue, é sangue de Nida, na dúvida. Fala Bishmael Shazahar Nigmar Lemem Alef Venekeva Lepei Alef. Fala Bishmael, quando o feto é menino, no dia 41 ele já pode ser chamado de Vlad. Menina não. No dia 81 aí a menina pode ser chamada de Vlad. Chamim omrim, fala chamim que não. Echad briata zahar vechad briata nekeva zebe zeme maref. Fala chamim que no dia 41 de gestação, tanto do menino quanto da menina, já pode ser chamado de Vlad. Fala que não, lama os caras zahar. A Mishnah menciona casos que talvez o feto é menino, talvez é menina. Por que falar que talvez é menino? Ile metuma akatanin nekeva. Se é por causa da impureza depois do parto, isso é irrelevante. Porque talvez é menina e tem duas semanas. Se for menino, tem uma semana só. Então, duas semanas já inclui uma semana. Vini metara, se é por causa dos dias de sangue puro depois, que o menino tem menos. A Catarina, viramos a página. A Mishnah já disse que talvez nem é fé, nem é Vlad. Então, na dúvida, não vai ter dias de sangue puro. Então, é irrelevante saber se que talvez é menino. Qual é a relevância? Falar que sim é relevante. Shem tirei yom lamedalet, betachzor betirei yom mem vechad, temekurkelet ad memchet. Explica o seguinte. Talvez o que nasceu, o que saiu do ventre, é menino. Então, até o dia 40 depois do parto, é dias de sangue puro. Talvez. Então, se ela vê sangue no dia 34, por exemplo, talvez é sangue puro, talvez é sangue de Nidá. Não sabemos. Se ela vê outra vez sangue no dia 41, Aí a gente fala, talvez o que ela viu no dia 34 era sangue puro, o que ela viu agora do dia 41 é sangue de Nidá, porque talvez era menino e no dia 40 terminou os dias de sangue puro, talvez era menino e era Vlad. Então no dia 41 é a primeira vez que ela vê sangue de Nidá nesse período. Então ela vai ter 7 dias de impureza de Nidá na dúvida até o dia 48. Ou seja, no dia 34, se a gente soubesse, isso é sangue de Nidá. Ela tem 7 dias de impureza e terminou a história. Ela pode ir no mikve. Mas talvez era menino. E os do dia 34, se for um Vlad, é sangue puro. Até o dia 40. Então não contou como sangue de Nidá. O que ela viu no dia 41 é o sangue de Nidá que começou os 7 dias. Então, na dúvida, ela vai ter impureza de Nidá até o dia 48. A mesma ideia sobre o caso da menina. Tânia fala breta sobre Rabi Ishmael. Rabi Ishmael Omer fala Rabi Ishmael. Temei betier ba zahar, ve temei betier ba nekeva. A Torá diz que quando nasce um menino, tem um período de impureza e um período de pureza. No caso da menina também. Assim como no caso do menino, o período de pós-parto termina com 40 dias, e no dia 41, o menino já é considerado Vlad. Fala de Shmuel, a mesma coisa no caso da menina. O período pós-parto da menina é de 80 dias, então no dia 81, a menina já pode ser chamada de Vlad, de feto considerável, antes disso não. Falou Chachamim, você não pode associar a lei da impureza com a situação do que é considerado Vlad ou não. São duas coisas separadas. Amrulo Rabi Ishmael, Maasebe Cleópatra Marcat Alexandros. Os Chachamim falaram para Rabi Ishmael, olha só o que aconteceu lá com Cleópatra, a rainha. Shinitchaivu Shifchotea Arigala Malchut. Duas escravas foram condenadas à pena de morte lá. E fizeram um experimento com essas duas escravas. Engravidaram as duas. E no dia 41, verificaram, abriram o ventre para verificar o feto. Verificaram e viram que um era menino e um era menina. E os dois já eram considerados Vladot. Fetos consideráveis, formados já. Como é que a Rabi Ishmael fala que no caso da menina, tem que ser 81 dias? אמר להם, אני מביא לכם ראיה מן התורה, ואתם מביאים לי ראיה מן השוטים. פוגר בישמעאל, eu trago para vocês uma prova da Torá, e você me traz um experimento de tolos, não fizeram o experimento corretamente? Não sei por quê. Então, mais ראיה מן התורה, qual é a prova da Torá para Rabi Ishmael? Ele ima, teme beter ba zahar, ve teme beter ba nekeva. Talvez é do que ele falou, associando entre o período depois do parto, com a situação do Vlá, 40 dias e 80 dias. Hakamrelei endanin tziramituma. Os sábios já falaram que uma coisa não leva a outra. Tamar que tem um passo. Telet, osif la katuv, leita acheret banekeva. A Torá poderia falar, ou se é uma menina, já vamos entender que nasceu uma menina. Porque falou telet, uma palavra a mais sobre o parto da menina, é para dizer, é uma dica, fala Bishmael, que no caso do menino tem uma lei da só, ou seja, um período só, no caso da menina tem dois períodos. Em vez de 40 dias, para ser chamado de Vlad, tem 80 dias. O Maira Yaminashuti, por que Rabi Ishmael não gostou do experimento lá de Cleópatra? Eimar Nekevakadim Veiabur Arbaim Yomin Kamezahar. Ele falou, Rabi Ishmael, pode ser que essa que deu à luz a uma menina depois, 40 dias antes do experimento, ela já estava grávida. Então pode ser que quando abriram o ventre e tiraram esse feto, menina, já era 80 dias depois que ela engravidou. Fala Chachamim que não, Berabanan Sama de Nafza Ashkino. Fala Chachamim, deram para essas duas escravas beberem um remédio que elimina a gravidez antes do experimento. Aí fizeram o experimento. Então elas não estavam grávidas. Rabi Ishmael, Ika Gufa, Derome Kabelsa. Fala Rabi Ishmael que tem mulheres que esse remédio da época ela não funcionava para eliminar a gravidez. Então pode ser que ela continuou grávida. Não tem prova. Amar lembra Bishmael, mas sempre Cleópatra marcada e varita. Pai Bishmael teve um outro episódio lá com Cleópatra. Duas escravas foram condenadas à pena de morte e fizeram esse experimento. O Batkano Mitzan Zahal Arbaim Vehan Venekeval Peyalef. As duas escravas foram engravidadas. Depois de 41 dias, abriram o ventre de uma e viram o feto menino. Abriram o ventre da outra, depois de 81 dias, e viram o feto menina, e viram que os dois são Vladot. Então, fala de Bishmael, se vê que a menina só é considerada Vlad no dia 81. Não sei na sequência como é que se vê isso. Amrulo, eme vimbra e amina judim. Falou que Hamim, esse experimento não valeu, esse pessoal era um bando de tolos. Maitama, por que Hamim não gostaram do experimento? Então, Agdere Kevá, Yatra Arbaim Yomir Badar Yabar. Pode ser que essa escrava da menina, ela não engravidou agora. Engravidou depois de 40 dias. Então, quando abriram o ventre dela, não era depois de 81 dias de gestação, era depois de 41 dias de gestação. Vira Bishmael, fala Bishmael que não, Lashomer Mastrino. Fala Bishmael, entregaram essa escrava para um vigia tomar conta, um guarda, e não, ele não deixou ela engravidar. Vira Banana, ela potropos lera, e outro. Eimar Shomer Gufe Bale. Fala Ramim que não é suficiente. Pode ser que o próprio guarda engravidou ela. Não existe alguém que é apotropos de Arayot, ele é imune a esse instinto de relação. Vedilma Ikaru Leach de Rekeva Barbaim Bechad Hamashtakahna Kezahan. Pergunta qual? O que se vê nesse experimento? Abriram o ventre de uma depois de 41 dias e viram o feto menino, que já era um Vlad, já era formado. Abriram depois de 81 dias o ventre da outra e viram um feto menina formado. Mas pode ser que já no dia 41 já está formado. Amarabai Bessimaneon Xavi. Fala bem, o que aconteceu lá é que os dois fetos tinham o mesmo tamanho. Um menino depois de 41 dias e um menino depois de 81 dias, não só o mesmo tamanho, mas também o mesmo desenvolvimento. Então os dois são chamados de Vlad nesse momento em diante, fala Rabbi Ishmael. E Hamim discutiram que esse experimento não valeu. Hamim Omrim, Echad Briat Zahar e Echad Briat Nekeva. Hamim falaram, tanto no caso do menino ou da menina, no dia 41 de gestação já pode ser chamado de Vlad. Se ela perdeu a gravidez nesse momento, tem impureza do parto, tem dias de sangue puro depois. Hachamim, aí no Tanakam, pergunta Hachamim, no final da Mishnah, falaram o mesmo do que Tanakam no princípio da Mishnah, que também discutiu com o Rabi Ishmael. Então, para que falar também o Tanakam e também Hachamim? Vihitim alemistem aresha kirabanan, veachit verabim alaha kirabi. Talvez é para falar que Tanakam vai como Hachamim, para dizer que a lei é como Hachamim. Que a maioria dos sábios, não como Rabbi Ishmael, que é um sábio só. Na Pshita é óbvio, mesmo que não tivesse escrito Chachamim, já sabia que Tanakama vai como a maioria dos sábios, que não tem nome de ninguém, é a maioria dos sábios. Então, modo tem a Mistabra, Tama de Rabbi Ishmael, de Kamesai, Alekrai, Kamashmala. Mesmo assim, eu poderia pensar que ali é como Rabbi Ishmael aqui, porque ele trouxe um Pasuk, e Chachamim não trouxeram um Pasuk. Por isso fala a Mishnah, Chachamim Omrim, enfatizando que Tanakam é Chachamim, a maioria dos sábios, a lei é como Chachamim. Onde o Rash Rabi Simlai? Rabi Simlai explicou. Lemava avlad dome bemeimo. Como é que está o feto dentro do ventre da mãe? Lepinkashem ikupalo munach. É como algo embrulhado. Yadav ashetzdaav. As duas mãos nas laterais da cabeça. Shteatzilav agave shteakuvotav. As duas axilas sobre os dois joelhos, os dois calcanhares próximos ao traseiro, e a cabeça entre os joelhos, o pif satum e taburo patuach, a boca fechada e o umbigo aberto, e o rei machemo heret, e chutem machemo chutá, e no motzirei, chema erogetimo. Ele come e bebe o que a mãe come e bebe. E ele não tem necessidades lá para não prejudicar a mãe. Vekeman sheatzal avir haolam niftach hasatum venistam hapaduah. Quando ele nasce, o contrário acontece. a bocca si apre e un umbigo si fecha, Sheimale Ken, e noi ancora il chiotto a filo Shaha, se questo non acontecesse, non conseguiria vivere per poco tempo. Venere dal nucleo al Rosho. Quando gli stanno venti, tem come una vela spirituale na cabeça dele. Vetsofeu ma bit misofo la mezzofo, e ele consegue ver de um lado do mundo para outro lado do mundo. Ele tem uma certa rua Hakodesh no ventre. Sheimar Beilo leru alai Roshi, leru ele Hoshech. Como uma pessoa que está sonhando aqui sobre algo que acontece em outro lado do mundo, assim também é como se fosse um sonho que esse bebê ele vê. E os melhores dias da existência da pessoa são esses dias do ventre da mãe. Como Yov, quando ele quis voltar aos bons tempos, ele falou: ele gostaria de voltar ao ventre da mãe dele. Vez e amim, sheesh baim erechim ve maim shanim, ave omer elu yerche leida, esse yerche kedem se trata dos meses de gravidez, sobre Yov. O melamdim otu kol haTorah kula. No ventre da mãe, o bebê, ele aprende toda a Torah. Shneimar como pasuk, vayoreni ve omer li itmach dvarai, libecha shmor mitzvotai ve chie, ve omer besod elu alai o ali. Talvez o primeiro pasuk não se trata disso, por isso Tashma Besod Eloka Alai Oli, por isso tem um outro pasuk que se trata sim do bebê, do feto. Quando o bebê nasce, vem um anjo e dá um tapinha na boca dele e ele se esquece de toda a Torá. Antes do bebê nascer, ele tem que jurar. O pasuk diz, primeiro, o dia que se trata que todos vão se curvar para Hashem, se trata do dia do falecimento das pessoas, que todos vão se curvar para Hashem. O dia que todos vão jurar, que o pasuk fala, é o dia do nascimento. Que juramento é esse? Fazem a alma jurar. Você vai ser justo, não perverso. Mesmo que todos te falam, você é um tzadik, você é um justo, suspeite disso. Ou seja, você tem que se suspeitar que talvez você não é tão justo assim. Dessa forma você vai conseguir continuar progredindo. E saiba que Deus é santo, quem serve Deus são santos. E a alma que Deus te deu também é santa. Se você cuida da alma, muito bem, com pureza. Se não, se a pessoa não cuida da alma com santidade, a pessoa vai perder a alma dele. Tá de beira Bishmael, fala Braita, Mashal e Coen, Shemassar Trumale Amaretz, Amarlo, Imatameshamra Betara Mutav, Imravarina Surfale Fanecha, uma parábola para isso da Truma. Amare Belazar, Maikra, de onde se vê do passo que fazem a pessoa jurar antes dele nascer? Mimei, mi ata gozi. Mai Mashma dai gozi, lishna de estabui, de onde se vê que gozi se trata de juramento? Dichtiv, Gazin, Izrech, Vashlich, passo que fala assim sobre a Nezirut. Como o bebê, o feto, está no ventre da mãe, é como uma noz num copo d'água. Se você encosta, então ele vai para um lado ou para o outro, assim também o feto está boiando no ventre. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca, mas vamos andar rico com a gada toda. Sobre o bebê, sobre a gravidez, com muito mais. Também, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.